Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
Aqui é Alexandre Antônio do Jovem Nerd, rápido, melhor site da internet, começando com O.
Omelete.
Porra, não, isso é muito óbvio. A piada era pra todo mundo pensar em omelete e o cara respondeu uma coisa diferente, mas ninguém pensou rápido.
Ah, não, achei que era pra provocar.
Orkut! Aí, Carlos, muito obrigado. O omelete é bom também.
Aqui é o Tucano, eu não tô entendendo porra nenhuma o que tá acontecendo. Me chamando pra gravar no Nerdcast? Que porra é essa?
Aqui é o Marcelo e esse é o Nerdcast mais na corrida que eu já vi.
Aqui é o Léo, ex-fumante de cigarro com a letra P.
Pedro Almodóvar.
Cigarro? Não era esse, não.
Não sei, não, não sei. Ah, aqui é Carlos Votorinha. Falaram a dedanha, aí na minha cabeça já veio a doleta. E aí eu fiquei pensando, onde é que vem a porra desses nomes?
Eu sei que confundi a dedanha com a doleta e eu também achava que a pessoa vamos jogar dedanha e achava que era aquele negócio de lepetit petit polar e eu não sabia, eu não entendia.
Esses nomes são indígenas, né? É Tupi-Guarani.
Você tá falando sério?
Aham,
Então, olha só, presta atenção. Vou ser muito transparente com todo mundo aqui. O Alagal tá de férias. A gente marcou com bastante antecedência um Nerdcast sobre Agatha Christie, com o Eduardo Spohr, com o Léo Lopes e com o Lucas Mota. Aí o que acontece? Me confundi na hora de marcar o dia. Eu acho que eu demorei um pouco pra falar pro Dudu que ia ser na terça-feira, que já era atrasado pra publicar nessa semana. Muito atrasado, coitado do Léo que tá aqui. Mas o Léo falou assim, vamos embora, a gente grava. E aí o Dudu falou assim, não, pô, não vou poder porque eu vou gravar uma outra parada e amanhã eu vou pra São Paulo, tô trabalhando, então não sei o quê. Aí eu falei, puto, não podemos gravar o Nerdcast de Agatha Christie, que o próprio Dudu sugeriu pra gravar porque ele adora, e aí eu não posso chegar aí e gravar sem o cara. Aí eu falo assim, terça-feira, Azaghal de férias, eu não poderia nem falar assim, não vai ter na esquete essa semana, foi mal, a gente não conseguiu, mas não pode não ter, porque senão vai cagar toda a sequência de números que vou na esquete 1000, que já tá marcado o evento no dia 4 de outubro. Maluco, é isso que acontece, tipo assim, 20 anos fazendo isso, vocês aprenderam alguma coisa? Não, é assim mesmo, é caos.
Aí o Alexandre chamou só os valetes e a gente veio fazer isso. E,
sem falar que eu só tô aqui porque eu já vou editando mentalmente pra adiantar, né? Só isso.
Aí o Tucano, no momento que ele respira uma vida entre trabalho de hamburgueria, de criar gêmeos e dar aula e se conectar com a nova geração, ele propõe uns negócios tipo assim, o abecedário, o ABC dos melhores. Aí ele fez assim, os melhores bandas de A a Z. A, todo mundo sugere isso no nosso grupo lá, Novela Catita.
Qual a melhor banda ou cantor que começa com a letra A?
Isso. Aí todo mundo vai e dá suas sugestões. Aí o Tucano fecha um número X e faz uma enquete. Aí todo mundo vota na enquete e a gente define no grupo quem são os melhores. Isso é a coisinha que a gente faz aqui entre os amigos pra relaxar, de brincadeira, pra desconectar em tempos difíceis.
É, não é muito pra relaxar, né? A gente não relaxa muito.
Não, porque a gente briga. Então, aí eu falei, e se a gente fizer tipo um adedante? Tipo, super improviso. É, a ideia foi sua e virou um spin-off. A gente vai fazer uma adedanha, a gente vai fazer um sorteio de tema e uma letra que começa. E aí a gente vai ter que defender o melhor desse tema, começando com essa letra aqui. Por que escolheu o melhor?
Mas antes de começar, tem uma coisa muito importante que eu preciso falar, que é o que significa doleta. A doleta, na verdade, vem do francês, a do LT, que é uma salsicha ou linguiça de grão grosso com carne de porco e intestino. E o le petit, petit polar, é a pequena ervilha, café com chocolate. Então é uma linguiça com ervilha e café com chocolate. É isso que a gente cantava quando era criança, essa porra.
Eu sabia, o Tucano rindo, em silêncio, que ele mandou um que era Tupi-Guarani e eu fiquei acreditando, perguntando se ele tava falando sério.
É, mas esse é o problema. O professor, quando ele fala, a gente ouve e acredita, né? Professor íntimo, ele é nosso amigo, entendeu?
Aí o Tucano é o comeu muita doleta na Bélgica, você não tá entendendo.
E Deus!
Canelada.
Canelada.
Muito bem, Malzito! Vamos para mais uma semana de mês e cadenada no Nerdcast.
Muito bem, Alesito. Vamos lá.
Nossa! caraca, não. Não me mete mais um... mais um apelido.
Não, até mais um apelido.
Agora o Tucano só me chama de Feijão.
Ah, mas você falou que você era o Feijão.
Não, eu não me importo. Então. É que eu acho que isso é uma frustração do Tucano, porque ele tinha conseguido se livrar desse apelido, Tucano, né? Depois que ele saiu da escola lá, que estudava com o Azaghal, etc e tal. E aí ninguém mais na vida dele conhecia ele por Tucano. E aí o Azaghal conseguiu, através do Nerdcast, fazer essa bênção que é trazer de volta.
Colocou, né? Voltou o Tucano nele.
Exato. E aí o Tucano fica tentando fazer os apelidos de escola do Azaghal pegar e nunca pega. Então eu acho que ele agora, sabe qual é? Ele tá transferindo, sabe o negócio de psicologia?
Uma frustração.
Transferência, exato. Tá transferindo a frustração pra mim agora.
É verdade.
E aí agora é Lesito, é isso.
Ah, Lesito. Carinhoso.
Mas olha só, a culpa é minha, porque eu chamo você de Mauzito, eu chamo o Léo de Leozito, Léo Radiofobia, nosso querido Léo Lopes. Uhum. Chamo ele de Leozito, direto, Leozito. Eu acho que o Zito é um bom diminutivo fora da caixa.
Você sabe, eu não lembro de ter... Você que começou a me chamar de Mauzito, depois eu fui pensar, eu não consigo mais lembrar de nenhum outro momento que eu ouvi Zito como diminutivo.
Então, mas não é... Então, se eu falasse Mauzinho...
Sim.
É uma coisa, aí você tem bem uma pegada de diminutivo. Mas Mauzito... Assim, o Zito, Ito, ele é diminutivo em espanhol. Isso é verdade.
Ah, tá.
Chespirito, entendeu? Tanto que você viu o Diego Luna, nosso querido Andor. Veja, Andor. Nosso querido Cassian Andor falou que... Como ele é mexicano, então ele falou que por muito tempo na infância e adolescência dele, ele achava que o R2-D2 se chamava em inglês Little Arthur. Porque a dublagem lá, na época dele, ele falava que eles chamavam de Arturito. Porque é R2-D2. Então eu falei, Arturito é Little Arthur. Tipo assim, o pequeno Arthur.
Arthurzinho.
Arthurzinho, exatamente. Então, Mauzito é um diminutivo mais em espanhol. Olha aí.
Tá certo. Gostei.
Agora, olha só. Quando eu falar de batatita frita, quero lembrar que, Bem Brasil, a nossa batata oficial, com qualidade, crocância, muito sabor. Galera, Bem Brasil é muito brother, tá com a gente em todos os nossos grandes eventos.
São fãs.
São mega fãs. Live do Oscar, estavam lá com a gente. E agora estarão no Nerdcast 1000. Exatamente.
Estão apresentando o Nerdcast 1000. É Bem Brasil apresenta Nerdcast 1000.
Olha, caraca aí, parabéns marketing. Não tinha para pensar nisso. Bem Brasil apresenta Nerdcast 1000. Maravilhoso, maravilhoso.
Obrigado, Bem Brasil. Obrigado.
É. Prática, rápido de preparar, por isso que é a mais vendida do país. Bota na airfryer que é sucesso.
São dois milagres, né? A batata congelada e a airfryer.
Mas a gente não tá falando propaganda de airfryer aqui, a gente tá falando de Bem Brasil, mas eu só tô dando a dica.
A melhor maneira de fazer é na airfryer.
Melhor maneira, exatamente. Então olha só, Bem Brasil estará com a gente no Nerdcast 1000. Ai que bonita essa rima. Associou, já tá junto, Bem Brasil estará com a gente no Nerdcast 1000. E você quiser a batata frita boa para seu binge watch, sua maratona desse fim de semana, de qualquer coisa que você vá maratonar, porque você merece.
Uhum.
Quando o assunto é batata, a resposta é simples. Batata é Bem Brasil. Porque a batata Bem Brasil é 100% brasileira. Não é batata vindo de fora. É Brasil mesmo. Tipo assim, é Bem Brasil.
Isso, sem tarifas. Sem é a batata sem tarifa.
Por favor, aprova isso, Bem Brasil. Não, não manda cortar, não. Maravilhoso. A batata sem tarifas.
E vai ter lá pra saborear, tá, gente? Não é só no banner que vai estar lá, não. Vai ter lá a batatinha pra comer.
Exatamente. Tem link aí no post pra você conhecer. Bem Brasil, a batata do Nerdcast 1000. Olha que bonito. Agora, Mal, novidades de conteúdo no Universo Jovem Nerd. Temos aí mais um novo projeto.
Sim.
Agora com lives na plataforma Kick. É isso.
É isso mesmo. A gente vai estar lá com o nosso... Já estamos lá com o nosso canal. Quem é ligado nas nossas redes sociais já deve ter visto que a gente tem um canal na Kick. kick.com/jovemnerd. Transmitimos lives do Nerdcast 1000 lá já. Então, quem acompanhou nossas lives, já deve ter visitado o nosso canal. Mas agora vamos bombar ele.
Programa novo, original.
É, a gente vai ter live. Um tempo atrás, eu não sei se você vai lembrar, Alexandre Ottoni, mas Dave Pazos queria fazer um canal de lives nosso, lembra?
Sim, lembro.
E a ideia era ficar quase 24 horas ao vivo transmitindo alguma coisa.
Então, a gente tinha essa ideia com a Jazz de pelo menos fazer uma live de 24 horas só vendo filmes do Nicolas Cage.
Maravilhoso.
Mas o problema é que a gente, puta, a gente ia poder só botar a câmera na nossa cara, porque não tem os direitos dos filmes, etc. Mas assim, a gente pode muito conversar com a Kiki sobre essa ideia, se a gente conseguir liberar os
direitos. Vamos, pô, eles são super gente
fina. Mesmo que não consiga liberar tantos direitos de tantos filmes de Nicolas Cage, a gente, o que a gente conseguir fazer maratona de Nicolas Cage, eu tô muito dentro.
Você viu que ele vai fazer o filme lá com Jesus?
Não, o último que eu vi que ele vai fazer o filme do John Madden.
Sim.
Que ele se transformou completamente, mano. O cara virou um tijolo humano, que o John Madden é um tijolo humano, né, cara?
Sim, sim. Mas ele tá fazendo um filme também que chama O Filho do Carpinteiro, onde ele acho que faz o pai de Jesus.
Olha, ele é o carpinteiro.
E é um filme de terror.
Caraca, nossa. Com o Nicolas Cage, puta, cara, vai ser bom. Isso vai ser bom demais.
Nosso querido Longleg.
O Nicolas Cage está escrevendo uma história única em Hollywood.
Fantástica.
Ainda está sendo escrita. A gente está com tempo. Um dia vão estudar o range desse ator.
É por isso que eu tenho uma tatuagem dele. Ele é maravilhoso.
Ele foi em todos os lugares possíveis na produção de um filme. Cara, e você sabe, é um sonho antigo nosso, que agora a gente está caminhando numa direção que vai tornar esse sonho, tipo assim, não mais possível, mas pelo menos a gente está caminhando na direção desse sonho, porque a gente ouviu falar um tempo atrás que qualquer milhão de dólares o Nicolas Cage estava fazendo filme.
Uhum.
Então é a busca pelo milhão pra gente, de orçamento pra gente.
Cara,
você já pensou nisso? A gente fazer um filme com o Nicolas Cage?
A própria carne 2 com o Nicolas Cage.
Maluco!
Eu posso morrer. Isso. Eu posso morrer, cara. Certo, eu vou lá, vou mostrar minha perna pra ele. Ó, tem você aqui, ó, tatuado.
Cara, incrível, hein, cara?
Mas enquanto a gente caminha pra realizar esse sonho possível, sonho palpável,
uh-huh,
a gente está com as lives lá na Kick e tem duas pessoas que vão comandar essa primeira leva de lives, né? A gente vai fazer lives lá toda segunda, quarta e sexta.
Ó, bonito, aham. Uh-huh.
Vão ser mais de 14 horas de live por semana.
Que bonito.
Vai começar a partir de segunda, dia 15 de setembro.
Aham. Uhum. Mas em que consiste?
É o pacote básico de lives. Vai ter gameplay, vai ter react, vai ter conversa. Você vai conversar lá com os nossos streamers, porque essa é a parte importante, Jovem Nerd.
Aham. Uhum.
Os streamers. Porque não sou eu, não é você, não é Dave Pazos.
Não é Dave Pazos. É, não por falta de vontade, porque a gente, enfim, quer participar eventualmente das lives e tal, mas é que é uma coisa de visão de forças.
Sim, vocês podem participar lá. Quando vocês forem convidados, vocês participam.
Ah, é. Eu não sei se eu vou ser convidado, porque ninguém me convida nos programas da casa aí.
Exato. Vamos ter lá nossa querida Júlia Campos.
Olha!
Ela é sensacional. Ela faz live, sabe do que a galera gosta, que acompanha muito ela? The Sims.
Coisa incrível.
Ela faz live de The Sims. É muito bom, cara.
Pois é.
Galera que gosta de ver construindo casinha, né? Fazendo a vida dos outros um inferno.
Mas ela vai trazer The Sims, é uma parada só dela, ou ela vai trazer The Sims para as nossas lives também?
Ela é conhecida por The Sims, né, e por jogos, assim, mais nessa pegada. Aquele da Fazendinha também, como é que chama? O
Stardew Valley?
Stardew Valley. Stardew Valley, ela faz.
Nossa, Stardew Valley, muito bom.
É maneiro, mas ela vai poder fazer do que ela quiser. Eu dei carta branca para todo mundo.
Excelente. Não, fica à vontade. Porra, é isso.
Gente, faça o que você quiser. O mesmo conselho que você deu para mim, quando eu fiz o podcast, só não cometa crimes, né? Mas faça o que você quiser. E também teremos ele de volta, atendendo a pedidos.
Realeza.
A Realeza está de volta fazendo lives oficiais do Jovem Nerd. Nosso querido Vidani vai estar lá.
Príncipe Vidani! Que coisa bonita! Alegria!
É assim? Alegria!
Alegria, alegria!
Não tenho ideia do que ele vai fazer, né? Mas vai estar lá com a chave de transmissão.
Mas você, olha, é sua responsabilidade, tá? Vidani é sua responsabilidade.
É, eu sei, eu que trouxe a peça, né?
Então segura esse BO aí.
Eu confio. Mas nossa querida Júlia Campos e Príncipe Vidani, lives na Kiki, é kiki.com/jovemnerd. Vão lá a partir do dia 15, a famosa segunda-feira que vem.
Exato.
Já vai começar a ter as lives. Então vai lá, já liga o sininho, já começa a seguir, já faz tudo.
Que horas?
A partir das 14 horas.
14 horas, exatamente. Segunda-feira. Deixa eu ver como é que tá minha agenda da segunda-feira. Não tá, não fui convidado, então.
Não, mas você pode ver, você não precisa ser convidado pra assistir.
Caraca, o cara me convidou pra assistir.
Não, nem isso eu tô fazendo. Eu não tô te convidando pra assistir. Eu falei que não precisa de convite pra assistir. Não estou te convidando. Isso não foi um convite.
Ah, tá. Não, já entendi do recado. Olha aí, caraca.
Agora é Jovem Nerd Produção de Conteúdo LTDA.
Ó, só pra te falar, golpe de estado da cadeia do Brasil, compadre.
Tem golpe de estado nenhum.
Tentativa de golpe da cadeia, rapaz.
Então tô com a procuração assinada, ó. Não tem golpe nenhum, tá tudo tranquilo.
E ó, último recadinho da firma aqui, tá no ar o primeiro programa de trainee em inteligência artificial do país. Caio Gomes mandou avisar, ele é o homem da inteligência artificial no Luiza Labs, Magalu, exatamente. Programa inovador feito para profissionais de exatas que querem aprender com quem domina o assunto, e esse é o Caio Gomes.
É, não, mas você sabe que tem uma plataforma de cursos lá na Magalu, né, que os colaboradores podem usar. Uhum. Aí eu tava fazendo um curso de IA com o Caio Gomes, dentro da plataforma. Ele é maravilhoso, cara.
No final do curso, você tem que perguntar pro Caio, cadê o robô? Essa é a piada interna que a gente tem. Caio, cadê o robô? Então, gente, se inscrever é muito rápido, muito simples, direto, pelo WhatsApp.
Uhum.
Pode ir no WhatsApp. É só mandar um oi pra Lu. Você tem um link aqui, maga.lu/trainee2026.
Trainee com dois Zs.
Trainee é com dois Zs. A dona Lisa não gosta de palavra em inglês por causa disso.
É porque a vaga já tá conhecida como trainee, né?
Tu não sabe o que é trainee. Então escreve trainee com dois E. Trainee 2026. Tem link aí no post pra você perguntar pro Caio Gomes, cadê o robô?
Isso. No caso, vai perguntar pra Lu.
Exato. Uau, prazo de inscrição até dia 22 de setembro de 2025. Aproveita. Tem link no post. Vai lá. E se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último Nerdcast, pode pular diretamente para...
24 minutos e 54 programas com a letra A.
Quero agradecer aos nerds que doaram sangue e salvaram vidas. Obrigado, José Cláudio da Silva Filho, Lucas Takashi, Luiz Birolo Júnior, Pedro Wilson Pereira Neto, Gabriel Espinha, Ana Clara Igreja, Ana Caroline Lima de Medeiros e Micael Lima de Oliveira. Muito obrigado por salvar vida, gente. Foda demais.
Temos pedido de doação aqui, muito importante, galera. Vai ter aí descrito no post também, mas se você puder ajudar, é muito importante você conhecer quem pode ajudar. É um caso aqui especial, sempre que a gente anuncia pedido de doação, é porque a pessoa precisa mesmo, é um caso de emergência. Então você que puder, ajude aí, tá? Pedido de doação de sangue de qualquer tipo para José Maria Batista de Paiva, no Inca 1, Praça da Cruz Vermelha 23, no segundo andar.
Já doei sangue aí.
Já doou? É no Rio de Janeiro, então?
Já... Então, Praça Cruz Vermelha, eu acho que sim. Não falou aqui a cidade de estado, mas a não ser que tem exatamente um Inca numa Praça Cruz Vermelha igualzinho, só que em outro estado, mas eu acho que é Rio de Janeiro.
Estou usando o robô do Caio Gomes agora para descobrir, peraí. O Instituto Nacional do Câncer, Inca, na Praça da Cruz Vermelha, é o Hospital da Câncer HC1, que atende pacientes do Sistema Único de Saúde, famoso SUS, na cidade do Rio de Janeiro. É isso aí. Então, você que está no Rio de Janeiro, vai lá no Inca, na Praça da Cruz Vermelha, e doe qualquer tipo de sangue em nome de José Maria Batista de Paiva.
Isso. Muito obrigado a quem puder ajudar. E quem for doar sangue em qualquer outro lugar, simplesmente por doar, manda aqui uma selfie pra nerdcast@jovenerd.com.br pra gente agradecer e estimular a galera a sempre doar sangue, porque tá sempre faltando, gente. Doe sangue.
E cabelos também, tá, gente? A gente ainda tem aqui um escapo solidário.
Anderson, 32 anos, designer gráfico, falando da Irlanda. Olha aí.
Olha aí.
Outro dia estava acordando. O último Nerdcast foi, né, maravilhoso, Cid Cidoso, com a sua grande trollagem. A gente, enfim, a nossa novo desafio aceito de criar um templo na Tailândia para o não salvo.
Maravilha.
Pra gente recordar esse período santificado da nossa internet brasileira. Outro dia estava contando pra minha namorada, ela ucraniana, sobre quem é o Cid e aquela famosa trollagem dele envolvendo a Coreia do Norte lá na Copa de 2014, né? Que ele inventou que era...
Maravilhoso.
Tava noticiando dentro da Coreia do Norte que eles estavam, né, vencendo a Copa do Mundo, só ganho de goleadas, essas coisas, era tudo trollagem do Cid. No meio da história, ela arregalou os olhos e soltou. Eu lembro disso.
Olha aí.
Aí vem a parte boa. Na Ucrânia, assim como em vários lugares do mundo, essa zoeira saiu como notícia séria, caralho, Cid, cara.
Sim, pô, na época viralizou.
Caraca, cara, caralho, Cid. É um fenômeno, cara, é um fenômeno da internet.
É, a internet boa, né?
Puta, a internet, né? Boa, a internet raiz, a internet moleque. Puta, que saudade. É. Virou assunto em tudo quanto é canto, só que até hoje ninguém desmentiu. Não acredito, não acredito.
É, porque senão os caras têm que assumir que eles erraram, né?
É, tem que assumir. Boa, gente. Por aí, jornalismo tem que publicar lá. Erramos. Não é assim? Faz.
Errata, exato.
Ah, e aí manda errata. Ela ainda comentou que a galera mais nova suspeitava que era um hoax, né? Que era uma pegadinha e tal. Mas ninguém tinha certeza absoluta. O Cid talvez não seja famoso lá, mas a trollagem dele definitivamente é. Caraca, aliás, estive em Kiev no mês passado. Que experiência diferente. Mas isso já rende história pra outro e-mail. Caraca, brother. Nossa, não imagino o que é estar num país em guerra, cara. Putz grila. Caraca, mas o Cid foi muito longe com essa... Que maravilhoso, cara.
Muito bom. Outro dia eu tava vendo um vídeo de um canal gringo aqui sobre... hoaxes, né, no YouTube, e falaram dele também, canal.
Falaram? Puta, falaram. Que maravilhoso. Que incrível, cara.
Ele rodou o mundo, cara.
Que orgulho. Orgulho, orgulho pra caralho.
Cid, o maior brasileiro de todos os tempos? É. Rafael Gardini, 28 anos, matemático e cosplayer do maior palhaço que já andou por Delta City. Ô, Zob.
Ui, Rafael é... Não, Rafael é o cosplayer, rapaz. Ele é bom demais.
Você viu? Ele tá divulgando uns vídeos novos aí da parada que ele tá fazendo, você chegou a ver?
O cosplay novo do Ozob?
É.
Ah, é dele? Eu vi, mas eu não me liguei de quem era. Eu vi assim, cara, que parada impressionante, cara, que foda.
Ele é muito bom, cara.
Não, Rafael é demais. Puta, muito bom, cara, tamo junto.
Ele fez o videozinho tirando a granada no nariz, você viu
esse? Ah, não, esse eu não vi, porque senão eu tinha reconhecido. Eu vi só do aparato.
É, ele tem um do aparato e tem um que ele tá... Ozob, já.
Puta, ele é demais, cara.
Ele é muito bom. No último Nerdcast, 996, na leitura de e-mails, o nosso querido ouvinte César mencionou o baralho Jovem Nerd e o site incrível que ele montou para eternizar as assinaturas.
Muito bom, foi muito maneiro isso.
Nesse momento, o Azaghal comentou sobre uma pessoa que entregou para ele as cartas da senhora Jovem Nerd da Portuguesa para que... Para não, que fossem não. Assinadas.
Foi o Rafael. Puta, não acredito.
Inocente demais. Em um evento, mas que ele não lembrava de quem era. Essa pessoa era eu.
Ah, Azaghal, é do Rafael, Azaghal. Tá tudo em casa.
O cara quis usar o Azaghal de Office Boy também, tá de sacanagem, né? Perde todo o propósito do desafio, que era ir atrás das pessoas, né?
Não, mas acho que, puta, tem as pessoas que têm um acesso mais difícil, acho que vale.
Não, mas aí que tá a dificuldade, pô.
Não, eu não quero estimular o cara a pular o muro da minha casa pra vir aqui pedir autógrafo de carta.
Não, sigam mesmo a instrução que Alexandre passou pra mim e pra Vidani. Só não cometam crimes, gente, é fato. Foi na CCXP 23 e fico muito feliz por ter levado as cartas e estarem com vocês.
Coitado. Tá 2 anos com a carta aqui. Não, vamos devolver assinado.
Vai devolver? Né?
Não, tem que devolver assinado, pô.
O Dave sabe onde tá essas cartas?
Aí é outra questão. Aí é o problema dele, ele que acha essas cartas.
Pede pra ele imprimir uma caixinha de impressora 3D pra mandar pra você, Rafael. É sempre uma honra pra mim representar o Ozob nesses eventos e encontrar com vocês dois e a turma do JN.
Muito bom.
Segue foto da coleção do baralho que tenho até agora e também uma foto do dia que entreguei, ó.
É, eu lembro desse dia. Não, ele tava... Puta, animal, cara. Que bom que a gente descobriu. Olha aí.
Estarei no Nerdcast 1000 para prestigiar esse momento incrível da história do JN.
Excelente, que bom, cara. A gente vai se ver.
Nós vamos lá, comeremos batata bem Brasil juntos. E queria também pedir permissão para vocês de ir de cosplay de Ozob, se possível.
Uai,
não tem que pedir permissão nem coisa nenhuma.
Por mim, tudo bem. Eu não sei se tem algum protocolo lá do teatro, mas eu duvido que não pode entrar de palhaço, não pode entrar.
Não tem nada não, Rafael. Vai lá, pô.
Não, vamos lá. Puta, vai ser do caralho você de Ozob, pelo amor de Deus. Vá.
Se não te deixarem entrar, manda me chamar.
É isso aí. Muito bom. Aí, isso que eu gosto de ver.
Muito obrigado a todos vocês, como sempre. sempre, atenciosamente, Rafael. PS, estarei na BGS, na CCXP também, mas se não nos encontrarmos, podem mandar as cartas para o seguinte endereço.
Caraca! Já mandou aí, ó. Com quem é, não?
Ó, eu vou fazer o seguinte. Se o David descobrir onde está essas cartas, traz pro Brasil que eu mando pro Rafael.
Não, vamos trazer.
Eu faço, eu vou salvar o endereço dele aqui.
Isso. Não, não, mas a gente vai encontrar ele. Ele vai estar lá no Nerdcast 1000, brother.
Ah, é verdade. Ele vai estar lá no Nerdcast 1000. Então, por favor, não esqueçam. Tá? Traga pro menino.
Eu não entendi a regra até agora, mas vamos lá.
Pô, tu nunca jogou a dedanha, stop a dedonha?
Sim, mas não vai discutir qual é o...
Não, então a gente vai discutir aqui qual é isso, porque, por exemplo, o normal é tipo nome, animal, cidade, fruta, cor, objeto, profissão, filme, etc e tal. Só que a gente tem que meio que categorizar em coisas que, pô, ninguém vai definir qual é o melhor nome, tá vendo? O melhor objeto. A gente tem que ser mais parecido com o que você criou, Tucano. Tipo assim, tem coisas que você pode julgar como sendo melhor ou pior. Tipo, se você quiser, você pode determinar uma categoria pra a gente começar sem sortear a categoria. Aí a gente só sorteia a letra.
Então vamos fazer mais de uma categoria, né?
Não, não, várias. Vamos fazer várias. É isso. A gente vai definir, aí a gente briga por 20 minutos e aí a gente vai pro próximo.
Beleza.
A parte da letra, como que a gente vai definir qual é a letra?
A letra inicial do nome de cada um de nós que está presente aqui, pronto.
Não, cara, não, não, não. Peço pro chat GPT sortear aqui, pô.
Ah, então tá bom. Você vai usar o chat. Entendi, tá bom.
Vamos lá. Vou rodar o sorteio aqui. A gente selecionou 6 categorias inusitadas, e aí vou escolher uma categoria e uma letra de A a Z pra gente começar a batalha aqui, beleza?
Boa.
A dedanha. A categoria, filmes de terror com a letra M. M de Maria.
Filme de terror?
E agora? Eu não assino. Ah, eu tenho medo.
Tem um clássico, Midsommar, Megan, Maxine, mas tem um clássico que é o M, o Vampiro de Düsseldorf.
Caraca, é verdade, Vampiro de Düsseldorf. De 1931, ninguém vê esse filme, Carlos, não vale.
Ó, Massacre da Serra Elétrica.
Massacre da Serra Elétrica, Múmia.
Quem vai? Bom, aqui, bom, cada um bom, tem que defender um, né?
A gente não tá só listando, a gente tá, na verdade, definindo e vai brigar por qual é o melhor.
Não, é que nem uma dedanha, né? Se você estivesse escrevendo no papel, você estaria escrevendo uma opção, né? Então é a sua.
Deixa eu estabelecer mais uma regra. Não vale artigo.
Então come o artigo. Então, tipo, a múmia...
E vale o nome que for mais conhecido.
Sim.
Ah, beleza. Não, Massacre da Serra Elétrica, por exemplo, é o nome em português é mais conhecido.
Tá. Porque eu ia sugerir aqui The Mist, que é o nevoeiro, mas aí não vale.
Vale, vale. Não vale. Gente, tem que ter uma abrangência. Vale nomes em português e inglês original também.
A gente citou, mas tipo, eu defendo o Massacre da Serra Elétrica, pô. É o primeiro slasher movie, porra.
Considerado assim, um dos primeiros slasher, mas na verdade ele não é considerado slasher.
Ele é um cara que tem a arma pra fatiar, inclusive. Como assim não é slasher, porra?
É que o primeiro slasher, na verdade, seria considerado Halloween.
Não, não é anterior o Halloween, é?
Ele vem depois, mas a parada é que o Massacre da Serra Elétrica, ele é um outro tipo de filme de terror. Ah. Ele é um filme de terror, tipo, caracterizado meio que aquela coisa da família assassina, interior, aquela coisa de famílias assassinas.
Existe uma categoria para famílias assassinas do interior, é isso?
Tem. O Caquinho quer criar uma categoria que não tem. Família caipiras assassinas.
Porra, tem vários. The Rio Revised.
Não, The Rio Revised, eu sei o que você tá falando aí. Mas olha só, Carlos, presta atenção, você tá se confundindo todo. O Massacre Serra Elétrica é de 74. Texas Chainsaw Massacre. Halloween, originalzão, é de 78, então é isso. É o primeiro do slasher, pode se dizer, não é? Você não vai botar o Halloween na frente do Massacre Serra Elétrica.
Não, e nem é uma serra elétrica também, né? Porque é a gasolina, é combustível.
Nem
é
a serra elétrica, eu não sei, porque isso era, veio de alguma confusão mental que o brasileiro tinha de uma forma cultural, de que o nome do aparelho é motosserra, porque a parada é gasolina, não é elétrico.
Exato.
É mesmo, olha aí.
Não é serra elétrica. Serra elétrica é aquela parada que você corta o peru de Natal, maluco.
Não, não, serra elétrica é aquela que é uma mesa e a parada fica girando e você bota um tronco na mesa.
Certo. Mas tem isso no filme? Tem aquela serra circular na mesa e o cara passa a pessoa? Não tem.
Não tem.
Então é Massacre da Motosserra. Já dizia o grande poeta brasileiro, autor de Motosserra. Motosserra. Rogério Skylab estava lá para corrigir esse falso cognato que a gente criou na cabeça. Eu quero que o Carlos defenda por que Massacre da Serra Elétrica é o melhor filme de terror.
Não, quem estava defendendo o Massacre da Serra Elétrica era o Marcelo.
Eu tô defendendo porque puta, fica entre o maior e o melhor sempre, né? Mas assim...
Não é maior, é melhor.
É que assim, eu não sou o cara de filme de terror, então não tenho um repertório muito grande de filmes de terror. Mas eu sempre gostei muito de slasher mesmo. Sexta-feira 13, Fred Krueger, Halloween, essas paradas.
Que mané Fred Krueger, que mané, que porra. Tu não pode chegar e chamar vários filmes de terror pelos seus nomes e aí chamar A Hora do Pesadelo de Fred Krueger.
Eu vou me defender aqui, Eu lembro mais desse filme por causa de Nightmare at Elm Street. Não porque eu vi em inglês nada, mas como a gente vende um monte de produto aqui, eu acabo pegando o nome original da palavra porque é inglês. E aí, como eu não lembrei o nome em português, eu não quis falar o inglês pra não parecer babaca.
Entendi, tá verdade, Marcelo, tudo bem. O Massacre da Serra Elétrica, então, é porque é um slasherzão, você conhece poucos filmes de terror.
E aí eu assisti... Ele é marcante, ele é bem marcante pra sua época, ele foi um filme de terror que mudou a forma como o gênero era percebido, isso aí é muito foda. O Massacre da Serra Elétrica, ele traz o terror a níveis até então não trabalhados no cinema.
Exato.
O nível de gore, de tensão, da maneira como as mortes aconteciam, que depois vai sim trazer ali vários outros filmes daquele período. Todos os filmes clássicos que a gente tem, eles são posteriores ao Massacre da Serra Elétrica nesse sentido. O Massacre da Serra Elétrica é basicamente um grupo de amigos, clássicão, que tá viajando ali pelo interior dos Estados Unidos até que se tem um problema e se depara com uma casa zoada. São levados até lá, né? Pra vamos te ajudar vocês. E são levados ali, eles encontram a família meio estranha, bizarra, e aí eles começam a ser, não mortos, mas eles são capturados, torturados, passam ali o pão que o diabo amassou.
Só não morre.
Morre alguns, né? Mas vão morrendo no decorrer ali. A parada é, eles já estão na merda desde o início, né? Tipo, eles não estão sendo perseguidos, não é um cara que tá matando um a um. Desde o início eles já estão na merda, né? Eles já estão ali presos na casa pra se ferrarem, né? E tem um personagem icônico que ficou conhecido no mundo do terror, que é o Leatherface.
O Leatherface, exatamente. Porque ele não tinha nome no filme, né? Não falava nada, né?
Não tem. Ele é o Leatherface.
Mas ele era o meio que o patriarca da família Redneck de assassinos?
Não. Ele era o maluco da família dos assassinos. Ele ficava no porão matando.
Peraí. Tem uma família de assassinos e aí essa família de assassinos tem um maluco. É isso? É isso mesmo?
Como ele tá no porão, ele é um nível abaixo, na verdade.
É que ele se fantasiava, né? Ele se fantasiava, ele usava máscara. Então.
Ele é o perigoso, exatamente.
Imagina o pai comendo a mãe, que é prima, os filhos com os dentes todos tortos, e eles ainda chamam o cara de maluco.
Não, mas ele era sacaneado pelos irmãos e pelo resto da família.
Ah, então era culpa do bullying, era culpa do bullying.
Era culpa do bullying.
Ah, tá vendo? Aí.
E o interessante do personagem do Leatherface, isso tem num livro que lançaram falando sobre o filme, ele tem a inspiração no Ed Gein.
Ai, Deus me livre, esse cara era o diabo mesmo, cara. Nossa, o Ed Gein é sinistro. Quem viu o Mindhunter sabe quem é, o Oclinhos.
Sim. Esses slashers que eu comentei aí no começo, né, todos eles têm uma arma bem icônica, assim, né. Bom, o Freddy Krueger tem as garras ali e tal, né, mas o Jason também era um facão, tudo mal, um machete, né, e tal. Mas, assim, a do Leatherface, porra, é a melhor de todas, sem dúvida. E, assim, quando você vê outras armas e tal, você não associa ao filme de terror imediatamente. Agora, a motosserra ou a serra elétrica, cara, ela é... A primeira coisa é a do filme, depois é pra cortar a árvore, entendeu? Eu acho que é essa...
Evil Dead, você tem uma motosserra acoplada ao braço do maluco.
É. Exatamente isso que eu ia perguntar. O que é mais icônico com motosserra? Não, Massacre da Serra Elétrica ou a motosserra acoplada à mão do Ash?
Até porque o Evil Dead veio depois.
Não vale a discussão. A gente tá discutindo filme com M, brother. Não o melhor filme de terror.
Morte do Demônio. Filme com M.
Ah,
morte
verdade.
Do
Demônio.
Evil Dead é a morte do demônio.
É morte do demônio. É morte isso aí.
Do demônio. Você tá falando sério?
Então vem pra briga.
Tô falando sério.
A morte do demônio. É isso mesmo.
Eu nunca ouvi o nome de Evil Dead em português. É morte do demônio?
Poucos filmes de terror que eu vi na vida porque eu tenho medo, né? Então eu não vejo. Eu sou muito cagão. A morte do demônio.
Então você é porra, cara. Boa. Então válido, é válido.
Boa. Então pra mim já é Evil Dead, já a morte do demônio.
Mas peraí, o Evil Dead 1, baixo orçamento e tal, ou Evil Dead 2, que é refilmagem do 1 com mais dinheiro?
Ah, o 1, então, o primeiro, porque trash, melhor, o primeiro, né? É a morte do demônio e o segundo é Uma Noite Alucinante 2.
Aí não vale, aí não vale, aí não vale.
É, boa, boa, Caco.
Caraca, o Brasil tá sacanagem. O primeiro, a tradução é A Morte do Demônio. O segundo é Uma Noite Alucinante 2.
Parte 2, é.
Eles queriam trocar o público. Aí a galera falou, pô, mas eu não vi o 1.
É. Porque o 2 não é continuação do 1.
É, o 2 é uma refilmagem.
É praticamente uma refilmagem.
É mais um daquela série de nomes, tipo, eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Aí no ano seguinte, eu ainda sei o que vocês fizeram no verão passado. Não, querido, no verão retrasado, né, você quer dizer.
Ah, não, mas é porque todo verão essa galera apronta, Léo.
Então, mas eu ainda sei o que vocês fizeram no verão retrasado. No passado foi outro rolê.
Não, 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 depende da linha cronológica, porque se o primeiro filme foi na primavera, o verdade. Segundo foi no verão, então o verão passado continua sendo
mesmo verão. Menos de um ano, né? Menos de um ano.
E também depende do hemisfério. E do hemisfério, se a galera passou um verão no Brasil, aí é outro verão.
Semântica. Sempre...
Não, mas olha só, de verdade, eu quero defender Midsommar como melhor filme de terror, com M.
Ah, não.
Ah, não. Por que anão? Ah, anão. Ah, o cara que... Eu não tenho repertório de filmes de terror.
Mas eu vi esse, ué.
Eu posso defender ele também, Alexandre? Porque eu nunca vi. Mas a descrição que fizeram dele me deu tanto terror... E por isso você nunca viu.
Quem não viu, então, ó, deixa eu escrever pra quem não conhece. Midsommar, a garotada, amigos jovens, é sempre jovens, né? Jovens.
É aquela da galera que se joga do rolê, né?
Então, aí a galera vai, ó, vamos no Midsommar, o festival de verão da Dinamarca, da Suécia, não sei. A gente vai pra um retiro, é tipo uma colônia e tal, uma coisa assim.
É, já é furada, né? Retiro já, pô, sei lá.
Aí, vamos participar lá do festival de verão. E aí todo mundo vai ficar, aquele negócio, liberdade, com muita comida e é isso. Liberdade, é coisa hippie.
Mas não chega a ser hippie, né? Lá não é tão hippie.
Mas eles vão na vibe de que é um negócio meio hippie.
É jovem esotérica a parada, né?
É, exatamente. A Florence Pugh vai na vibe de vamos, é uma parada diferente, vamos lá, é isso, somos jovens, né? Aí quando chega lá, é uma seita maluca, pleonagem, é uma seita...
E é na Suécia, não é na Noruega.
Eita, que dói menos.
Os caras vão lá, banquete, come, né? E aí, de repente, vamos agora pra, sei lá, uma cerimônia e tal. Aí eles vão lá pra uma cerimônia, eles ficam lá. Aí tem um penhasco, eles estão lá na parte de baixo. E aí lá em cima do penhasco aparece lá um facilitador, que eu adoro esse nome, facilitador, os facilitadores lá do rolê, e um senhor. E aí o senhor simplesmente, ele vai e se joga do penhasco e cai no chão ali e morre na frente de todo mundo. E aí a Florence Pugh fala assim, caralho, brother, que porra é essa? Nothing beats a Jet 2 Holiday, sabe? É tipo isso.
Bingo! Só pra avisar, na edição já comecei o bingo, tá?
É a terceira edição falar, seguida.
Eu ia falar isso, esse programa tá, cara, merecendo muito eles, já a cartela de bingo.
O Feijão tá muito obcecado no Jeff Goldblum.
Não, isso todo dia aqui, porra, não aguento mais.
Inclusive, esse filme poderia ter acontecido com o Sid, né? O Sid poderia estar numa dessas.
Caraca, poderia muito ser o Sid, cara.
Nossa.
Aí, compadre, é o seguinte, o filme maneiro que eu acho que foi uma subversão total do filme de terror, é que o filme de terror, ele usa uns signos do audiovisual que são muito claros e são feitos como uma ferramenta pra você sentir medo e tal. A gente usou isso na própria carne. Escuro, muita sombra, tereréu, o som que vem. E o Midsommar, cara, é tudo verãozão, sol da meia-noite, flores, colorido, o oposto do que você espera de um clima iconográfico de um filme de terror. E o pior, o mais aterrorizante, que é além dele conseguir fazer o terror com tudo claro, tudo super limpo e colorido, não tem espírito, não tem monstro, não tem Leatherface, não tem serra elétrica, motosserra, não tem zumbi, é só ser humano, maluco, é só gente, e aí só existe um bicho capaz de criar o terror real neste universo que a gente conhece, que é o ser humano, maluco. Não tem demônio, zumbi, espectro que consiga fazer coisa mais aterrorizante que o ser humano. Por isso que esse filme eu acho que é um dos melhores filmes de terror ever, não só com M.
Eu tenho uma questão aqui que é, por exemplo, eu não tenho medo de espírito, sim, de demônio, eu não tenho medo de nada disso, eu tenho medo do ser humano.
É isso, por isso que esse filme é um terror do caralho.
Não, mas o espírito já foi o ser humano.
humano, né, Caquinho? Uma vez ele foi um ser humano. Mas aí você tem que acreditar que o espírito tá aqui, né? Aí eu fico com aquela, se o espírito tá aqui o tempo todo, né? Tá aí direto. Era pra todo mundo tá se fudendo aí com o espírito ou fazendo mal ou fazendo bem. Ou o espírito tá aí espalhado pra tudo que é canto, só voyeur, só observando a gente.
Deve ter alguns.
Tem o nome mas pra aí... isso, é espírito zombeteiro.
Zombeteiro. Mas aí eu fico, porra, pra ser um filme com um humano, vai me dar medo real, assim, pra eu ficar, caralho, isso aí me pega, tem que ser pior que a realidade.
Ah, tá bom, então tu vai na centopeia humana, essas paradas, entendi.
Tem que ser, assim, uma parada pesada. Tipo, filme de terror que me abala, assim, de eu ficar, caralho, que essa porra é pesada pra caralho. É tipo tu assistir Mártires. Mártires, porra, caralho,
olha
aqui,
aí,
ó.
Olha
acabei
aí,
de lembrar caraca, de um.
Cara, olha aí, mais um.
O cara tá defendendo dele e trazendo um outro. Pra...
Peraí, quando é? Mártires?
Mártires. É um filme francês que, cara, é só
ser humano. Eu já achou humano. Que era Marx. E aí, com o fantasma
é o terror. Mas aí, Marx é o terror do... Esse aí é o terror dos capitalistas.
Exato.
Mas o Mártires é só ser humano. E é só ser humano fazendo coisas absurdamente bizarras.
Mais do que o Midsommar.
Porra, mais do que no Midsommar.
Mas aí, eles têm aquela cena daquele choro desgraçado com a Florence. Aquela cena é de fuder a alma.
Aquela cena é foda, aquela cena é foda. Mas eles têm uma cena em Mártires, que aí eu coloco esse filme num dos filmes mais pesados que eu já assisti, que é uma cena de tortura de 20 minutos, sem fala, mostrando, tipo, os caras levando a pessoa ao limite da dor e do desespero.
Tá, é... Baixou o clima agora.
É que o Caquinho gosta de umas paradas que é foda.
Eu vou repetir aqui uma frase que eu cansei de fazer no grupo, que é, afinal de contas, quem você tá indicando?
Exato, porra!
O pior é que eu tinha pensado em outra antes de eu começar a defender o meu ponto, pra cima aí do Midsommar, eu tinha pensado em outro que também é foda, que é O Mal Que Nos Habita, que eu também tinha esquecido aqui, que é um filme argentino foda pra caralho, que tem uma cena também de terror absurdamente foda.
Ninguém vai falar da Madrugada dos Mortos, não, né?
Eu ia falar agora.
Puta caraca, Tucano.
É que eu não vejo filme de terror, eu colei do Nerd Office esse daí. Aí eu lembrei desse porque Jorge Romero e tal, né? E é um clássico, né?
É, a Madrugada dos Mortos é puta foda demais, não.
Então eu falei, ah, já que ninguém vai falar, aí o Tucano veio antes, mas é...
Não, não é o meu, não.
Mas qual Madrugada dos Mortos? Qual Madrugada dos Mortos? Porque daí tem o Madrugada dos Mortos, que é uma crítica social ao consumismo, e tem o Madrugada dos Mortos, que é a correria louca dos zumbis sinistros.
É esse aí, é o que
passou no Zack Snyder. Não. Que é o do Zack Snyder.
Não. Se tem o Zack Snyder, já não vamos defender aqui, cara. Chega.
Não, mas assim, mas o Madrugada, cara, sabe, na moral, o Madrugada dos Mortos, Zack Snyder é um filme bom pra caralho, pode.
É foda, é foda.
Não, eu sei, mas a gente, conceitualmente a gente não vai defender ele aqui, porque a gente vai... Tem outros filmes aqui pra falar.
Então, ó, se o Caquinho mudou pra, como é que é, o Mártires?
Mártires.
Então eu vou defender, então, A Morte do Demônio, porque
boa,
eu vi quando era criança.
Morte do Demônio.
Mas o Demônio que é o Evil Dead.
Isso, o Evil Dead na Motosserra
Elétrica. Do Oeste.
É porque eu ainda tô perdido aqui numa coisa que o Tucano falou também. Qual é a definição do filme, né? É o filme mais de terror que a gente viu?
Não, melhor.
Mas é o melhor terror individual ou o melhor de terror? Aquele terror que te deixou mal.
É o melhor de você chegar pros seus amigos. Esse é o melhor, caralho. Cala a boca.
É isso. Eu vou defender esse porque ele tem uma cena que eu me lembro do espírito na floresta, que é lembra a corrida de Speeder do Retorno de Jedi.
Aquela. Ah! Que o Sam Raimi criou um sistema de...
Ele tá correndo desviando das árvores. Isso, desviando das árvores, vem no pântano, aquela coisa toda.
É, isso aí é bem revolucionário. Sam Raimi inventou essa merda.
Eu, quando criança, eu tive muito medo desse filme durante um tempo.
É foda.
O bicho que vem pela floresta é muito sinistro.
O Evil Dead, que é o Morte do Demônio de 81, que é o primeiro filme ali do Sam Raimi. O filme que ele faz na universidade ainda, filme de faculdade. Porra, é foda.
Então, eu tinha 7 anos de idade. Naquela época deixavam a gente ver isso. Bom, se bem que hoje em dia é pior, mas enfim.
A gente vai chegar na conclusão, então a gente vai abraçar aqui a Morte do Demônio e Evil Dead?
Não, isso, legal. Me deixa pra fora mesmo.
O Tucano não falou.
Logo ele que é o único que sabe a regra do jogo.
Eu vim de bicicletinha aqui no Ongás pra chegar no horário certo, o cara me deixa pra fora.
O Tucano desenvolveu a técnica de gritar sussurrando, vocês perceberam isso?
É.
Eu tinha um amigo de podcast das antigas, o Flávio, que gravava com o Dudu, Papo de Gordo, que ele foi pioneiro nessa técnica, viu, Tucano? Pra não acordar as crianças, ele aprendeu a gritar sussurrando. Olha, eu já falei pra você! O Tucano tá nessa mesma pegada, eu tenho percebido, vai. vários meses já.
É, não, não tem como ignorar o relator, né?
Ele conhece as consequências de acordar gêmeos, assim. Diferente de quem tenta dar golpe de Estado, não sabe as consequências, agora que vai aprender. Entendeu?
A minha indicação vai gerar polêmica até pelo gênero, porque não é um terror-terror, é um terror psicológico.
Pode ser também.
Que é Mother.
Mãe,
Puta. Então, Mother foi vendido como um filme de terror, mas ele é difícil de categorizar.
Ele é terror psicológico.
É exatamente o que a Bíblia faz com você, porra. É terror psicológico.
O que David Spencer, não é?
O Javier Bardem.
Javier Bardem. Esse daí?
Javier Bardem, Jennifer
Lawrence, Michelle Pfeiffer.
É, Aronofsky.
Porra, eu lembro assistindo esse filme a primeira vez, o momento que eu me toquei dessa porra, que é na hora do dilúvio.
Então, a gente só foi entender isso depois que o filme tinha acabado, que a gente começou a sacar qual era do filme.
Vocês me mandaram ir, eu fiquei incomodadíssimo no filme.
Que porra é essa que eu tô vendo? Exato.
É, e depois vocês falaram da alegoria
religiosa, da Bíblia. Da
Bíblia, o caralho.
É bíblica, totalmente alegoria bíblica mesmo, né?
Melhorou muito o filme.
Porra, mas ele é um terror, rapaz.
Eu achei que você estivesse falando do outro Mother.
Qual? Ah, o Mama.
O Mama, com a Octavia Spencer, que ela é terrível, aquele filme também.
Não,
eu achei que o Tucano ia falar a mão que balança o berço, cara.
Porra, a mão que balança o berço. Rebecca De Mornay.
Mão que balança o berço. Nossa, agora fodeu, gente. Vamos chegar na conclusão. Eu vou com o Tucano que Mother é o melhor válido como filme terror.
Ah, então acho que eu voto com o relator também, viu?
Ah, é sempre assim essa eleição, viu? Tucano, ele vai. Ele mexe os pauzinhos dele ali.
Eu parei de fazer as eleições no grupo porque sou frequentemente chamado.
Ah, mas aqui a gente tá vendo.
Parou meu joguinho?
Ah, ele falou que acabou, né? Ele falou que acabou.
Não, não acaba não, Tucano, é bom.
Não, o Lou falar bem mais comigo, cara.
O Lou de
quê? Porque a Taylor Swift ganhou do Tupac Pacu. Ele botou na minha conta, eu acho. Não fala mais comigo, cara. Ele tá puto pra caralho.
A Bárbara deu uma rachada nele também no grupo. Lá quando a discussão foi bom demais.
Pode crer, falou. É, perdeu pra uma mina. Pode crer. O Marcelo fica me xingando porque o Chaves perdeu pra Cosmos.
Ah, cara, isso é de fuder, cara. O Chaves... Ó, eu quero que todo mundo saiba aí aqui que o Chaves perdeu porque o Dave não votou.
Então, Mother, é isso? Mother.
Eu mantenho Martins, como eu falei, porque foi o único filme assim dessa lista que me abalou.
Quantos votos pra mãe?
É, não, eu não vou defender a morte do demônio, senão vai ficar cada um votando no seu.
Não, eu vou com você, Léo.
Ah, você vem comigo? Ah, então eu mantenho.
É o Ash, cara, é o Ash.
Peraí, então eu vou desempatar. Então,
boa.
Eu vou com morte do demônio.
Aê, Gaki!
Chupa Tucano.
A dedanha. Temperos com a letra C.
Cardamomo.
Cayenne.
Quê?
Cayenne.
Não, mas aí entra como pimenta ou... Aí é foda, hein?
Tucano, você ajuda a gente aí, que você é o cara da cozinha.
E pimenta cardamomo. É uma categoria.
Pimenta, tempero?
Lógico, cara. É o tempero, a pimenta.
Ai, sim. É. Razão de grandes guerras, inclusive, no passado.
Não, olha, eu vou puxar o cominho.
Puta, eu ia falar, é boa. Eu ia mudar pra cominho porque é da carne, que tempera a carne.
Ah, não, cominho, feijão.
Boa. Cominho, ele é um tempero que... É, às vezes muito injustiçado. Se eu não me engano, é esse que a minha sogra fala que tem cheiro de CC. E acho que muita gente fala que tem cheiro de CC.
Eu não tenho problema com cheiro de nenhum tempero que não seja... Como é que chama? Aquele maldito que tem, pra mim tem cheiro de sabão, aquela merda?
Ah, o coentro.
Ah, coentro.
É com C.
Ah, ninguém fale coentro, pelo amor de Deus, que é com C também.
É com C também.
Tucano, o que você pode temperar com cominho?
Qualquer comida mexicana, você tem que botar um saco de cominho.
Não, eu sei.
Não, mas coentro também aí. Coentro também, na comida mexicana.
É, mas aí, por exemplo, um feijão, uma carne, o que vai bem o cominho?
Feijão, carne
Não, carne moída sim, pode botar um pouco, mas é mais feijão.
Porque fica mais mexicano, né? Carne moída, vai fazer um burrito.
Pra fazer
um
tipo chile.
Chile com carne.
É. Oh, que beleza, sim. Aliás, Iron Studios, parabéns.
Porra, ele tá cozinhando agora?
Não, do Kevin derrubando a panela de chile.
Porra, pode crer.
Cara, eu mandei pro Dave, falei, Dave, o Marcelo não te falou disso não? Aí o Dave ficou maluco, caralho! Yeah! tu tá escondendo o jogo aí, Iron Studio, lançando aí o Kevin com a panela de chili que vai no chão, cara. Maravilhoso. Quero. Já reserva o meu.
Não, é animal essa peça aí, mas ela não é da Iron, a gente tá importando, não foi a fabricação nossa aqui.
Ah, então por isso que eu não tava sabendo, por isso foi a surpresa.
É, exato. Se não tinha te contado, pô. Eu não ia.
Parabéns,
te
então, pela ousadia de importar uma peça dessa.
Exato. Porra, Kevin.
Porra, muito foda. Muito
obrigado.
Muito
estratégia. Obrigado. Tucano, teu tempero.
Eu vou no curry.
Nossa, verdade. Olha aí. O curry é tudo, brother.
Curry é bom demais.
Tem várias, né? O C é a principal letra do tempero. Olha, acho aí que o chat GPT fez de propósito.
Ah, porque tem... será? Né? Enfim, tá. É aleatório. Eu pedi pra ele ser aleatório.
Eu vou defender a minha aqui, que é a cebolinha. Cebolinha.
Cebolinha, puta, cebolinha. Cebolinha. Assim, cebolinha vai bem demais.
Cebolinha com salmão cru no temaki. Cebolinha.
Não, aí perdeu. Aí perdeu.
Ué, eu ia por vou. Que isso?
Não.
Ah, Léo, mas é, o Léo morou no Japão, não. Fala japonês.
Cebolinha no salmão no temaki não.
Muito dá, tradicional.
O Léo não vai admitir um cream cheese no sushi, essas paradas. Ele não vai admitir.
Ela até dá um frescor, mas ela não tem gosto quase.
Ah, não fala isso, que ele tá querendo provocar. Ele tá querendo provocar.
Não. Mas se você pegar um molho de cebolinha e começar a comer que nem um perna longa, comer a cenoura, tu não vai realmente fazer que porra é essa. Mas ela dá o tchan. É isso que eu gosto do tempero. O tempero sozinho
não... Não, na maionese. É isso que eu tô falando. Quando faz a maionese...
Ela dá um frescor, tal, mas ela não tem um sabor pronunciado como tem o coentro.
Realmente, é mais, bem mais leve.
É pronunciado mesmo. Pra mim tem cheiro de sabão de coco.
Não. Ó, inclusive pra quem gosta de fazer fritura, eu
não
coloco...
tenho culpa esse negócio do coentro. Dizem que é genético isso aí, não sei.
É. Não, é genético, é. O gosto de sabão é... que você sente esse gosto de sabão é genético.
Pra, ó, mas pra quem gosta de fazer fritura, eu coloco e fica bom pra caramba. Por exemplo, frango empanado, filé à milanesa, bolinho de arroz, eu sempre ponho cebolinha.
É, sim, sim, não, campeão.
A cebolinha é muito usada na culinária que eu mais gosto, que é a chinesa.
Olha aí.
Verdade.
Cebolinha é bom. Mas o curry, pra mim, é maravilhoso. Pra mim, temperar frango com curry é perfeito.
Eu acho que o curry, ele é mais abrangente, né? Ele aceita muita coisa.
Eu acho que dessa vez eu vou ter que dar o braço a torcer, porque a única razão de eu ter escolhido o cardamomo é porque aqui a gente falava cardamomo durante muito tempo.
Que é cardamomo? Eu não tô sabendo. Que é cardamomo?
É, cardamomo é um tempero também, uma especiaria. É da Índia, né, Tucano, cardamomo, né? É caro, acho, inclusive, né?
Eu acho que é dessa região.
É dessa região. Então, mas eu só lembrei porque veio com C na... E é o cara do trocadilho, cardamomo, aí era momo, enfim. Aí, mas eu vou com o relator, porque curry é muito mais versátil e, inclusive, eu gosto de fazer. É.
Mas tem um outro carê também, eu comecei a usar... Pô, carê, eu tô com carê pra fazer aqui em casa, maravilhoso. É bom demais.
Mas, ó, a minha vida mudou quando eu passei a não depender mais dos tijolinhos de carê, eu passei a fazer o meu próprio molho curry.
Ah, pô, muito melhor.
Delícia
muito melhor.
Demais.
Explica o que é um carê, pra quem não conhece.
Pô, eu faço aqui como um meio que no, quase um ensopado com legume, cenoura, batata, bota o tempero, que é o tempero asiático.
Mas o que é? Qual é a base?
É um arroz apimentado com esse caldo. E você mistura isso com curry, vai outras coisas. E aí você come com arroz, batata, cenoura.
Então, mas o curry, vamos lá. O curry, ele não é uma parada. É uma mistura de temperos.
Inclusive, não tem como ele perder, porque, é lógico, cada família na Índia tem...
Faz mal um curry específico,
tem, né? Tem seu próprio curry. Mas o curry vai coentro, que é com C. Vai cravo, da Índia, que é com C. Ele vai canela, que é com C.
Aí é foda, é.
Ele vai cominho.
Ih, rapaz, o curry é tipo o Capitão Planeta.
Ele é o Megazord. Ele é o Megazord dos temperos.
O Megazord é o Megazord.
Cardamomo.
Cúrcuma.
Então ganhou, ele tem todos os seis. Todos os seis se juntam e viram curry.
Só não tem cebolinha, eu acho. Mas você sabe por que ele ganha de verdade, né? Porque se é verdade o que o Tucano falou, que ele leva coentro, ele consegue anular o gosto do coentro. Então ele merece todo o mérito.
Eu ia falar até do cúrcuma, que também eu passei a usar também bastante.
Cúrcuma ou também. Cáscara sagrada.
Ou açafrão da terra.
Açafrão da terra, isso.
Olha aí.
É então, um curry.
Mas curry é maravilhoso. Curry
pode ir,
é pimenta caiena.
E curry provavelmente deve ser o tempero mais comido do mundo também, né?
Se na Índia todo mundo come, né?
Na Índia
todo
mundo. Exato, né? Exato.
Mas aí que tá, né? Não é sempre o mesmo curry, né? Porque existe exatamente essa variação que é das quantidades dos outros outros temperos que são utilizados em cada um dos temperos de curry de cada casa.
Mas eu vou te falar que eu morei no Sri Lanka. Vocês sabem que eu morei no Sri Lanka, né? Depois do Japão, eu fiquei 6 meses no Sri Lanka antes de voltar pro Brasil.
Uhum.
Ali é uma ilha no sul da Índia, antigo Ceilão, né? E lá eu comi o curry original da Índia. E assim, a gente não aguenta, cara, de apimentado.
É mesmo?
É muito não, apimentado, né?
Não aguenta.
Sabia que tem curry amarelo e curry vermelho, né?
Sim, eu comi lá, eu comi dos dois, é.
Olha, o vermelho deixa você maluco, que nem o super-homem, criptonita vermelho.
É muito apimentado, cara. E lá eles falam, spice ou no spice? Eu pedia no spice e morria.
Caraca, brother.
Mas, Léo, o curry é uma mistura de especiarias. Você acha que os caras iam tirar a pimenta pra você?
Ah, não, é, não. É. Mas então, mas é que eu falo, eu gosto de curry, mas eu faço o careraiço japonês, né? A pegada um pouquinho mais produzicado do que com apimentado.
É mais suave, bem mais suave.
Mas vai o curry. Sem o curry, ele não existe, né?
Eu vi na internet os caras falando assim, gente, o Quarteto Fantástico, o Senhor Fantástico fez muita coisa, ficar construindo parada no mundo inteiro. Era só falar pro Galactus, começa por aqui. O Galactus não ia aguentar comer a Terra começando pela Índia, cara. Ele não ia, ele ia falar assim, caralho, o que vocês estão fazendo aí, compadre?
Ou México, né? Era um dos dois.
Ah, mas na Índia ganha de tempero, ganha do México.
De pimenta, ganha?
Porra, é muito forte, cara. Ele não tem...
É quase todas as comidas lá são apimentadas pra caralho.
Eu voltei do Sri Lanka ano que vem, vai fazer 30 anos.
Caralho.
Eu ainda tenho aqui uma lembrança que eu trago a vida toda.
Ainda arde, né?
Ainda arde.
Ah, porque foi na saída. Ah!
Ah, de vez em quando as flores que botam dos meios meus, elas dão uma gritada.
Porque se o Galactus conseguisse devorar a Terra mesmo assim, pelo menos a gente ia se vingar demais, mano. Puta, minha, já pensou, cara?
Ia ter uma bela indigestãozinha ali na saída.
Porra, aquilo ia criar outro universo, compadre.
Agora me veio a imagem de como é que o Galactus vai no banheiro.
Vai ter agora o queimando a língua do MCU, né? Estrelando o Galactus.
É, não é bem a língua que a gente tá falando.
A dedanha. Casais fictícios com a letra S. Casal fictício, personagens, né? Tipo, filme, série, quadrinho, livro, o que for. E vale o nome de qualquer um dos participantes do casal.
Vale Sandy Júnior, por exemplo.
Vale.
Superman e Lois Lane.
Ô, oh, boa! Esse é icônico demais.
Puta merda, aí foi forte. Porra, demais. É.
Aí já pra chegar e compensar o filme de terror que eu não sabia.
Não, então eu posso falar Spider-Man e Mary Jane, certo?
Não.
Pode. Com S.
Pode. Ah, pode. Spider-Man? Quem chama de Spider-Man? É uma
merda. Mas falou que valia os dois, vai.
Não, mas vale. Vale o original também, a gente falou.
A gente trouxe a morte, como que é que a gente trouxe aí do Evil Dead, pô.
A morte pede carona, a gente.
Morte pede carona.
Olha, boa, é verdade. Não, não vota não, já foi.
Eu não vou editar nenhum adendo nesse programa, já tô avisando.
Aceite o resultado das eleições como qualquer pessoa num estado democrático de direito.
Eu não falei, eu só falei que a gente esqueceu.
Tá certo.
É. Por exemplo, quando a gente votou a melhor série com A, ganhou Alf porque todo mundo esqueceu de Andor.
É, né? Nossa senhora, isso é realmente... Não... Aí vale o golpe, Aí eu não aceito o resultado.
E o vento levou Scarlett O'Hara
Olha.
E Rhett Butler.
Mas é horrível isso. Isso é casal tóxico, casal merda.
Não foi especificado casal.
Não, é o melhor. Felizes.
Não, é o melhor. Eles não são o melhor. É o casal bosta, cara. Não é o melhor casal.
Ah, tá.
É o melhor. É um casal conhecidaço. É o casal que definiu a história.
Mas é um casal merda. Não é o melhor. É o melhor? Clark Gable lá? I don't give a damn. Frankly, my dear,
I don't give a damn. Nunca mais vou passar fome.
Não, ruim, cara.
Ghost, Outro Lado da Vida. Sam and Molly.
Aí vale.
Puta, vale. Aí.
Isso é um casal, hein?
O cara, quando é cineasta e enciclopédia, sabe o nome dos personagens? Porque pra gente é o quê? É Patrick Swayze e Demi Moore e é isso.
Não, mas esse eu não esqueci, Léo, porque quando o Carl tá lá querendo transferir dinheiro lá, fazer aquele negócio das contas, por isso que ele matou, e o Sam já aprendeu a manipular a matéria como fantasma, ele começa a escrever no computador lá, Sam, ele fala assim, quem tá fazendo isso? Ele fica zoando o cara, quem tá fazendo isso? Quem tá fazendo? Que porra é essa? Aí ele começa a digitar lá, Sam, 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 Sam. Puta, achei arrepiante demais, tô até arrepiado até agora. foda demais.
Boa, boa.
Uma morte muito injusta. Ele pelo menos se vingou. Olha aí, cara. É uma história de vingança, história bonita, um casal bonito.
Olha aí. Já temos dois casais da ficção de super-herói e um aí de um romance.
Eu quero que você ganhe da cena do torno, do barro, que é difícil você achar uma cena de um casal mais envolvido do que essa cena.
A ordem dos fatores pode ser alterada? Se um dos dois do casal tem S no nome, vale.
Isso, claro, é claro.
Quem você quiser pôr na frente, vai.
Sally e Harry.
Não, mas, ô Tucano, faz a sua agora aí. Qual que é a sua indicação, candidato?
Ah, não pensei ainda, tô pensando.
Não, tô falando pro Caquinho, que ele já indicou uns 200 aqui. Escolhe um, quem que o senhor está defendendo?
Harry, Sally. Fingindo orgasmo na Cat's Deli, é isso?
Porra, é.
Então, é mais pela cena do orgasmo, que é muito clássica. Tipo assim, eu adoro Harry, Sally, era o meu filme favorito, tipo, mais romântico.
Inclusive, teve um comercial que teve um remake nostálgico esses dias aí, foi legal.
I can't believe they let us back in this place. Here we go.
Oh my gosh. Oh, so good.
Mas eu não acho que, puta, do lado da Lois Lane e o Superman, porra, não...
É, pois é, cara. Superman, é que o do Superman com a Lois Lane, ou do Super-Homem com a Lois Lane, ele transcende, não é só cinema, é quadrinho também, né?
Tudo, né? Tudo. É um casal voando lá, aquela cena clássica. É uma coisa muito bonita.
Vem comigo, Marcelo, dessa vez. Vem comigo.
É, cara, não, é... Eu trouxe aqui o Spider... eu trouxe o Spider com a Mary Jane, que eu acho forte também, mas assim, a gente nem fala tanto Spider-Man, realmente é Homem-Aranha e tal.
Não, mas assim, é válido.
Mas nem por isso, assim, é porque o Super-Homem realmente é o maior herói de todos os tempos, né? E é muito legal que ele é super poderoso e tipo, a mulher que ele ama e tal, é uma jornalista investigativa que vai atrás de tudo, assim, tipo, sabe? Ela se vira também, ela não é só uma dama indefesa, tipo...
Ela se vira pra caralho.
A Mary Jane, ela não tem, tipo, lógico, mais recentemente ela foi tendo isso, inclusive ela já...
Ela virou jornalista, inclusive, ela modelo só.
Marcelo, sabe uma das primeiras memórias que eu tenho de ter chorado quando era criança no cinema? Quando a Lois Lane morreu soterrada?
Nossa, eu fiquei na merda, eu era muito criança pra ver essa cena.
Eu vi no cinema, eu tenho o prazer de ser velho o suficiente pra ter visto isso no cinema, né?
Eu fiquei chocadíssimo, Léo.
Eu era muito pequeno, né? É de 78 o filme, né?
78.
78, é.
Eu devo ter visto em 79, 80, devia ter uns 5 anos, eu sou de 74. Assim, eu chorei, mas cara, quando ele chorou e volta, e ele retrocede o tempo e salva, cara, era um misto de eu tava fudido, morrendo de tristeza, e agora eu tô feliz, eu não sabia. Então pra mim é marcante, cara, marcou a minha vida isso.
E não só ela, tipo assim, aquela terra morrendo soterrada, cara.
Ela ficou com cara de cadáver mesmo, morreu assim, ele tirando ela da terra, cara.
É muito chocante, porque você é criança, você não sabe que você tá assistindo um negócio de quadrinhos, etc, que ninguém morre de verdade.
Não sabe, você não tem noção.
E ele ainda se vira quando ele vê que não consegue fazer nada, que não conseguiu salvar ela. E aí ele vira e sai voando naquele... Com aquele ódio.
Desesperar, é.
Puta que pariu, desesperador.
Não, e é marcante você ter o Super-Homem dando um grito, tipo, de raiva, de desespero.
Exato, eu nunca tinha visto Super-Homem assim. Um desespero total.
A humanidade dele, né, cara? O amor, sim, né?
O cara, um deus desesperado assim. É muito foda, realmente.
E eu digo mais, assim, a gente tá lembrando da morte da Lois Lane, mas eu lembro muito nos quadrinhos da morte do Superman, o estado que a Lois Lane ficou.
Porra! Ah, sim, também. Puta,
ela ficou catatônica, assim, né? No...
Uhum. Não, e ela fica desesperada, porque e ainda tem o desespero do fato de que ela sabe quem ele é, ela sabe que ele morreu, e ela não pode ser quem ela quer ser ao lado dele.
É negado o luto.
O luto, exato.
É isso aí. Ela tem o luto negado, é muito dramático, cara. É muito foda. E tipo assim, o Super-Homem era a última pessoa na vida da Lois que ela pensava que ela ia perder, que ia morrer.
Sim, sim, exato. Sim.
Então é puta, cara, é pesado. Ó, Tucano, só vota com o quórum aqui e...
Você pode trazer aí, sei lá, um senhor e senhora Smith, mas não tem chance.
Não, que senhor e senhora Smith, pelo amor de Deus, cara, isso é ofensivo.
Nossa, a gente tá trazendo casais com a letra S. Aí eu fiquei agora pensando, a Lois Lane era sem noção, né? Porque se ela já fazia as paradas que ela fazia antes do Super-Homem tá lá, ela dava umas cagadas muito foda, ela era sinistra. Mas depois que o Super-Homem aparece, ela deixou de ser tão sinistra. Eu acho que ela se deixava na merda pra fazer o Super-Homem salvar ela.
Não, isso é o fator de, já que eu tenho uma rede de proteção, vai rolar. Então, por exemplo, qual é o X-Men que mais se fode, mais é perfurado, amassado, triturado, esmagado?
Wolverine, pô.
Eita, porque se isso aconteceu uma vez, Ciclope, acabou, brother. É. Porque ó, a Lois Lane, ela tem as costas quentes mesmo.
A Lois Lane atira no Clark Kent, cara. Tipo assim, ela teria matado ele, né? Tipo...
Não, ela não atira de verdade. Ela usa uma mala de fechinho.
Eu sei,
era de fechinho.
Ele foi garoto ali, se entregou bonito, né?
Se entregou por nada.
Ela é mais esperta que o Super-Homem, essa que é a parada. Muito mais esperta, muito mais vivida, assim, muito mais streetwise. O Clark veio do Smallville, cara. Veio do interior, do câncer, brother.
Ele é o primo cruzado, só que com poderes.
Exato. Tipo isso. Ele é primo da Dorothy, né?
A dedanha. Monstros com a letra G. Porra, o ChatGPT tá enviesado, maluco.
Precisa.
Eu tenho um imbatível.
Não tem imbatível, não.
Que não é Godzilla?
É, Godzilla, não é o Godzilla?
É só imagina,
Godzilla. Não, cara.
Vai trazer Grendel.
É, vocês não vão saber, provavelmente não vão saber Tucano quem é. Já tá rindo. Mas quando vocês digitarem no Google, vocês vão falar, meu Deus, esse é Goldar. O monstro.
Não.
Gossamer.
Gossamer? Como é que escreve isso?
Com dois S's. Gossamer.
Ah, aí será
esse assim, eu lembro. Esse é um monstro, cara.
É o monstro.
O monstro de tênis, inclusive.
Que monstro é esse? Eu não escrevi certo, então, Gossamer.
Looney Tunes.
Olha, velhinho. O Gossamer é um primo It com esteroide.
Mas quando ele ficava aí, tipo assim, ele olhava Evil pro Pernalonga, assim, era bizarro, cara.
Do Tucano lembrar o nome, assim.
É aquele monstro peludo.
Não, mas aí isso é a coisa do poder do Tucano. Tem alguém pra completar?
Ah, tem os Gremlins, né? Mais fraco, né?
Gremlins, não é fraco. Não é fraco, Godzilla. Não.
O Godzilla?
Não, o Godzilla conseguiram acabar com ele, depois ele ficou bonzinho ali.
Não, mas o Godzilla é um movimento cultural japonês, né, cara?
É. Não, mas cara, ele é o monstro dos monstros, maluco. Monstro icônico demais.
Peraí, eu tenho um aqui que pode concorrer com o Godzilla, sim. Acho que, a não ser que a gente não encare ele como monstro, mas eu acho que ele pode ser encarado como monstro.
Ah.
O Gollum.
Não, não é monstro.
Não é monstro?
Não é monstro. O Giodai tem uma coisa aí, porque o Giodai é um monstro que não só ressuscita outros monstros, mas faz eles ficarem gigantes, cara. Isso é um puta... Caraca, esse é um monstro... O Giodai, ele aguenta um embate com o Godzilla.
E o Gyarados? Gyarados aguenta também, hein?
Que Gyarados?
Aguenta. Não,
o Ghidorah já teve esse embate.
Pokémon. A galera não manda de Pokémon.
Pokémon não é monstro, brother. Não, nem traz Pokémon, porque não entra na categoria.
Ó, galera, eu tentei aqui Pokémon no Nerdcast, não deu, desculpa.
A dedanha. Desenhos animados até o ano 2000, ou seja, os velhos, né? Século 20. Com a letra P de papa.
A letra P. Agora tem que caprichar aqui, hein?
Porra, aí tem Popeye, né?
Popeye, cara.
Pokémon, porra.
O cara conseguiu. O cara conseguiu trazer Pokémon. Parabéns, Marcelo. Merecido.
Porra.
Pica-pau.
Nossa.
Puta, é bom, hein? É bom também. Peter Pan.
Porra, cara, o ChatGPT tá sabendo, cara.
Kink e o cérebro.
Nossa, aqui. Eu vou, boa também.
Peraí, cada um tem que escolher um pra defender. Não pode sair listando aqui.
Caraca, tinha um desenho da Punk.
Não, aí, porra. Desenho da Punk é levado na breca.
É, era maneiro.
Se quiser defender, é maneiro.
Essa
é
a sua batalha? Que tu vai lutar pra defender Punk?
Não, mas tem que ser desenho, não vale, tipo, por exemplo, Peter Pan o filme, por exemplo, ou Pinóquio o filme, né? Tem que ser desenho de seriado, assim,
Tinha um anime do Pinóquio.
Não sei, tô perguntando se é filme, Pantera, animado... Claro, ou...
Tudo que for animação, é desenho animado.
Animação, não é um personagem.
Pantera Cor-de-Rosa.
É que a Pantera Cor-de-Rosa era um derivado das aberturas dos filmes da Pantera Cor-de-Rosa, né?
Mas era
um desenho. É, mas aí teve um desenho da Pantera Cor-de-Rosa.
Mas não era um grande desenho, assim, Pantera Cor-de-Rosa, fodeu. Para tudo que tá passando Pantera Cor-de-Rosa.
Eu vou começar defendendo aqui, então, Pokémon, porque, assim, nem era muito da minha geração, mas, assim, acompanhei muito meu irmão, por exemplo, assistindo, e, cara, ele, os amigos dele, tipo assim, a galera sabia o nome de cor de todos os Pokémons.
O Alan sabia, criando, sabia nem ler, sabia o nome dos 150, que antes era os 150.
Não, o Alan, o André, devem saber, é dessa geração, eles têm mais ou menos a idade do meu irmão, mas...
Sabe, ah, não, ele é de Pokémon na veia.
E, cara, tudo bem. Aquela coisa de sempre, né? Os desenhos japoneses, ah, pra vender brinquedo, mas até aí todos são. E, cara, até hoje, né, o jogo de videogame, qualquer tipo de brinquedo, né, tipo, desde pelúcia, boneco, porra, tudo, é impensável, assim, qualquer coisa que você coloca Pokémon, cards, né, agora que tá, agora não, mas é uma maluquice, assim, é um desenho que, diferente dos outros que a gente vai falar aqui do século XX aí, ele conseguiu renovar o público.
Verdade.
Tipo, desde aquela época, cara, não é que, tipo, ele tá só com a geração lá do final dos anos 90, ele tá com gerações, a cada nova geração que surge aí,
sim,
a galera tá ligada em Pokémon, cara.
Que a pior, história do Ash terminou agora, teve fim, né?
A história do Ash terminou agora, que ele se aposentou.
É, tipo, que ele foi campeão.
Puta, ai, eu fico feliz pelo Ash, cara, eu acho que ele mereceu.
30 anos perdendo, cara, pensa nisso, cara.
Ele foi campeão da última liga lá, mais sinistra, recentemente, tipo, sei lá, foi ter uns 2 anos, dois anos.
Porra, aí, Ash, boa, Ash, vai merecido ser o campeão. Aí acabou a graça da vida dele também, depois disso.
É, eles apresentaram outros personagens, não sei se Pokémon continua, se acabou a série ou se tá seguindo outros personagens.
No último episódio, quando ele é campeão, sei lá, o Pikachu chega e fala assim, caralho, agora me liberte, por favor.
Mas então, o Pikachu já tava liberto. O Pikachu fica porque ele já tinha libertado o Pikachu.
Ah, que graça. Ele pega porque gostou do mestre, é isso?
Isso.
Mas o Pokémon é até o ano 2000? É anterior?
Não,
é anterior. É 90 e alguma coisa.
Sim.
Mas vocês vão defender o Pokémon? Marcelo defende?
Não, Marcelo tá defendendo o Pokémon.
Eu defendi aqui, Léo.
Ó, vou trazer alguns aqui só pra lembrar. Tem Príncipe Valente. Mas eu vou trazer um aqui que pra mim é o que eu vou defender, que é o Pingu.
Nossa, se o Almôndega estivesse aqui, ele ia estar contigo.
Mas Pingu conta como desenho, porque ele é massinha, né?
Mas animação, né?
Boneco
tá,
de massinha.
Desenho animado.
Desenho animado.
Ó, eu vou falar logo a minha, então.
Vai, Tucano.
Eu acho que não vai ganhar, porque vocês falaram Popeye, Pica-Pau, Pernalonga.
E será que vai vir o que eu tô pensando? Deixa eu ver.
É, talvez sim. Patrulha Estelar.
Ah, não. Mas é bom, eu gosto.
O Dave ia ficar orgulhoso do amigo.
Eu gosto demais da Patrulha Estelar, porque o meu tá na mesma categoria que a Patrulha Estelar, que é um desenho que ensinou a gente história da humanidade, que é Peter Potamus e Tico Mico.
Caraca, mas, gente, o Léo, ele é mais velho do que a gente que já tá velho.
Ele é mais velho que o Dave, que tem 60 anos.
O Peter Potamus era o hipopótamo que tinha um balão que viajava no tempo.
Cara, esse eu lembro dessa porra.
É sério? Eu não lembro disso, cara.
O Peter Potamus é um hipopótamo, Hanna-Barbera, claro, né? Um hipopótamo azul, com uma roupa de caçador de safari.
É. Ah, lembrei. Não, parabéns, é verdade.
E seu amigo Tico Mico, ele tinha um balão mágico que ele viajava no tempo.
É bom.
Ele pode ser lembrado mais pra frente, pro pessoal que é um pouco mais novo, da Arca do Zé Colmeia.
Exato. Ele fazia parte. Ele era o barqueiro da Arca, né? Ele era o piloto da...
Capitão,
exatamente. Porque ele tinha o quê? A experiência com balão. O balão dele que viajava o tempo. Peter Potamus e Tico Mico.
É bom.
Assim, pra trazer um que eu acho que ninguém ia lembrar,
até mesmo por questão mesmo de idade, né, que a gente traz.
Não, mas eu, Léo, tamo junto. Eu falei aqui que tu era mais velho, mas a gente tá, tamo junto. A barba branca aqui tá...
Mas você ainda vai demorar 3 anos pro cinquentinho, Alexandre? Vai, Dona?
Eu vou falar um aqui de... que é velharia e é o nome em inglês, tá? É que a gente não tá acostumado a falar esse nome em inglês. Peanuts!
Peanuts!
Charlie Brown, Snoopy é Peanuts!
Charlie Brown! Uau.
Quer dizer, originalmente é tirinha de jornal, né?
Minduim. Exato.
Cara, Minduim é um ótimo nome, uma ótima tradução, cara.
É, porra, perfeita.
Porque isso também é um fenômeno cultural da humanidade, o Charlie Brown.
Porra, eu sou apaixonado pelo Snoopy, Charlie Brown, desde criancinha. A minha primeira pelúcia foi um Snoopy.
Ainda bem que é desde criancinha, né? Porque se virasse apaixonado pelo Charlie Brown.
Desde ontem, né?
Cara, é desde criança, no sentido de que, tipo, desde bebê, né? Foi meu primeiro pelúcia, tipo, que eu tive, foi um Snoopy.
Tem ele ainda, aqui, ó.
Não tenho ele, mas eu tenho outras pelúcias do Snoopy, bonequinhos. Uhum. Eu tenho um Charlie Brown segurando um Snoopy e eu tenho um Snoopy segurando um Woodstock.
Esse é um fenômeno muito interessante porque o Charlie Brown, o Peanuts, né? O Charlie Brown é uma parada dos anos 50, né? É muito antigo, jogo. Era quadrinho de jornal, né? Tirinha de jornal, etc. E é uma tirinha adulta.
É tipo uma falda, assim, né? Uma parada... Né?
É uma falda, exatamente. Ele fala de política, ele fala...
Calvin e tal, né? O negócio dessa pegada.
Fala sobre depressão.
É uma análise cartunizada, que é uma forma de arte do nosso mundo, né? No mundo da época, etc e tal. As questões das crianças eram questões totalmente existenciais, sabe? Tipo, bem profunda mesmo.
E já incentivava a busca por psicólogos.
Porque, exatamente. Mas o engraçado é que a gente criança adorava Snoopy Charlie Brown, mas a gente não enxergava essas camadas profundas.
Não, com certeza não.
A gente tava, na verdade, assistia ele, ela literalmente, essa parte da história era...
Ah, professora Charlie Brown, inesquecível.
Eu vou trazer então outro aqui, que é já que o Pingu não vale porque não é um desenho animado.
Ah, sim.
Trazer um Pepe Legal.
Então, eu ia trazer como menção honrosa, Pepe Legal.
É, Pepe Legal e Balalu.
Não, mas gente, pai, vocês não vão falar do Popeye, cara?
Então, que, tipo assim... não, tem que defender. Carlinhos. Tá. O Caquinho vai defender. Tô pior que o Rex. Oh. O Caquinho vai defender.
Eu só trouxe, mas é porque eu tenho dois possíveis votos aí.
O prazer do Caquinho, em todas as eleições que a gente faz no grupo, é só lembrar os nomes. Lembrar. Ele não quer, não se importa quem vai ganhar.
Esse é o barato dele, exatamente.
Defendendo o Caquinho, eu queria fazer menção honrosa pra alguns desenhos e queria defender um outro e vai ser um double hit combo aqui, que é o seguinte: defender Popeye, Pica-Pau, Papaléguas.
Puta, Papaléguas. Puta, mano, aí é difícil mesmo.
Menções honrosas, tá? Essas são menções honrosas. Mas o que eu quero trazer aqui como double hit combo aqui é uma dupla que é formada por dois caras que não tem nenhum caráter. Um deles, inclusive, é o pior caráter dos desenhos animados jamais feitos.
Ô, louco.
Que rivaliza de igual com o Pica-Pau, que é o maldito coelho Pernalonga e Patolino.
Caraca, Pernalonga.
Pernalonga e Patolino são dois peixes.
Quero trazer o double hit combo Pernalonga e Patolino, que esses dois juntos, eles destroem, né? E o Pernalonga é um péssimo caráter, né?
Eu entendo que o nosso público vai ter um amor muito grande pelo Pokémon, vou defender que foi realmente um fenômeno muito gigantesco até hoje, mas assim, o Pernalonga é pai dessa galera toda.
É, quem que é a velhinha? Com a dublagem do monge, hein? É um ser do caos, ele é um ser do caos.
Ele é. O Sandman não consegue enfrentar o Pernalonga. Ninguém consegue bater o Pernalonga.
Tipo, se botar o Pernalonga versus o Máscara, Pernalonga.
Não tem como.
Não, aqueles desenhos dos anos 80 que a gente assistia, que tinham aquelas músicas clássicas, né? Que com certeza estão tocando aqui, porque eu editei esse programa. Aquela cena dele sentado num piano com aquele fraque, com o dedo assim, que ele vai dar aquela estalada com o dedo assim.
Então, Alexandre, eu posso te ajudar, porque se a gente fosse eleger a maior animação, aí era realmente Pokémon, porque, né, por tudo que a gente já falou.
Melhor.
Mas como é o melhor, e realmente pra nossa geração, é Pernalonga, cara, não tem jeito, não.
Não tem. Muitos anos de dormir, pois é.
E depois a gente ainda teve as versões infantis que também trouxeram, que era o Perninha e o Plucky Duck, que pra mim também...
Ah, não, Tiny Toons é demais.
Que também é PP.
E também é PP. Não, e olha só, o Plucky Duck, o Carlos vai lembrar disso, que era da época que a gente era...
Ah, mas é esse PP no buraco.
Eu nunca mais consegui ver esse desenho dublado. Eu vi na TV e nunca mais. Não tem na internet. Pra vocês acharem na internet, é que o Plucky Duck... Caraca, isso é muito, muito bom. Eles fizeram essa brincadeira que é essas referências de criança pequena que sai jogando tudo na privada. E aí o Plucky Duck bebê, ele fica jogando tudo na privada e ele fala como, Carlos?
Chave do papai tem esse pelo buraco.
Ele mandou vai pro buraco.
Cara, a dublagem é espetacular, cara. Um momento da televisão brasileira, porque só vale dublado.
Tem que ser dublado. Tem várias paradas. Tipo, Tiny Toons é dublado. Tiny Toons não tem como ser visto sem ser dublado. Sim.
Esse chat GPT é um safado. Ele tá enviesado, cara. Eu tô achando também.
Ele puxou na mais.
Safado, eu tô falando isso desde o inteiro. Ele sabe o que falar.
Ele trouxe o G no monstro.
O C no tempero.
Ele sabe onde tá. A pauta, o assunto.
Como diria o Patolino, eu quero dizer que o chat GPT é esse ser desprezível.
Mas olha, eu quero trazer, já que a gente falando Pernalonga, eu acho que realmente ele vai ganhar. Tô votando Pernalonga aqui com o melhor desenho animado antes do ano 2000. Esse negócio do coelho comer cenoura, isso não existe. O coelho não come cenoura, Paty. Isso é do Pernalonga. E aí você fala assim, mas da onde que os caras inventaram? Porque você acha que até faz sentido, porque ele tem os dentões, é roedor, aí ele vai ficar roendo. Não, coelho não tá nem aí pra cenoura. Não é a parada do coelho. Coelho come folhas, essas coisas. A parada da cenoura, olha só como a gente tem que entender as obras culturais com o contexto da época que elas são criadas. Senão a gente perde coisas, dos significados originais das obras. Na época, nos anos 40, tinha um filme do Clark Gable. Dos anos 30, 40, não sei, é isso, né?
34.
34. O Clark Gable era o galã. O galã de Hollywood, do mundo. Tipo assim, ele é o Clark Gable. Era tipo, ó concurso. E ele, nesse filme, ele fica tirando onda, comendo cenoura. É, dando aquelas mordidas que nem o Pernalonga dá. Eu não sei por quê, porque também não fui tão fundo de entender qual era do filme. Mas, quando o Pernalonga tá fazendo isso, ele está imitando a vibe de galã, descompromissado, essas coisas, do Clark Gable. Não tem nada a ver com o coelho gostar de cenoura. É uma referência a uma parada da época em que o Pernalonga foi criado e que fazia muito sentido. O que a gente para pensar que hoje, qualquer filme tal que fizer alguma referência de memes, essas coisas, daqui a 50, 60 anos, ninguém vai entender. Vai ser uma outra parada. Entendeu? Sabe-se lá o que as pessoas vão entender no futuro da nossa cultura hoje, porque elas não vão entender os contextos atuais, entendeu?
Cara, eu diria que eu acho que nada, porque nem a gente entende.
A dedanha. A categoria é Rockstar com a letra L.
Porque se viesse o B, realmente, eu ia duvidar do chat de GPT, cara. Tem Lenny Kravitz, né?
Ah, boa!
Mas é a banda vale?
Não, é o cara.
É o cara.
O rockstar.
É um rockstar, a pessoa.
A pessoa. Little Richard seria um rockstar?
Little Richard, sim, total. Little Richard,
lógico. O original, né? Os originais, geração zero.
Pô, até o Leme do Motorhead.
Luan Santana.
Lou Reed,
com certeza.
Não vale Liam Gallagher. Não vale. Fora do concurso, é inelegível por 80 anos.
Lulu Santos?
Lulu Santos, caralho!
Caraca, Lulu Santos é...
Sim, defendo demais. Lulu Santos estava lá na luta contra o sertanejo universitário desde antes da gente saber que era universitário. Leonard Cohen, vale? Vale, né?
Vale também.
Lana Del Rey seria...
Lana Del Rey, vale.
É do rock ela?
Não sei, né?
Tem que ser do rock, tá?
É rock, né?
Não, Rockstar. Rockstar?
Ah,
Rockstar.
Calma, Rockstar. Gente, não tem que ser do rock, tem que ser Rockstar. Não vale falar Lobão, que é o do rock, mas é Rockstar a parada.
Ah, você tá tirando a estrela do Lobão?
O Star.
Ele é só um rock, é isso?
É só rock.
Lulu Santos é um bom voto, hein?
Cara, o Lulu Santos tava muito lá na frente, cara. Não tem outro.
Pô, como não tem outro, cara?
Não, com L, que vai bater o Lulu?
Porra, Little Richard.
Oh, Little Richard.
Little Richard. Little Richard foda, tá?
Ah, não, Little Richard, puta. E aí você vai pras origens, é verdade. Aí...
Little Richard é foda. Começou o rock aí, porra, Tutti Frutti. Todo mundo sabia cantar essa porra. Uhum. Quer dizer, ninguém sabia cantar, né? Todo mundo sabia a música, conhecia a música.
Peraí, só um minutinho. Lady Gaga Rockstar?
Não, é popstar.
Não é rock, né? Tá bom.
Mas foi um bom tiro. Defendendo o Little Richard, é tipo, além dele ser um dos pioneiros, óbvio, né, mais antigos e tal, mas o estilo de performance dele já era uma pegada bem rockstar ali, que depois veio o Rolling Stones, né?
E o Elvis, né?
Não, o Elvis, o Mick Jagger, o cara do Aerosmith, esqueci o nome, o Stephen Tyler.
Caralho, o cara do Aerosmith, meu amigo, o que que aconteceu?
Me fugiu o nome aqui, cara.
Nossa, que essa geração perdidaça.
Pô, eu tô defendendo o Little Richard, você vai me julgar pelo Stephen Tyler, pô.
Caraca, brother.
É difícil explicar, assim, né? O David que gosta da palavra flamboyant, né? Ele gosta dessa palavra.
Flamboyant.
É. Mas, tipo assim, ele tinha muito isso, ele trouxe isso, né? Que essa galera que eu citei aqui também seguiu e fez muito parte ali, principalmente nos anos 70, 80 também, né? Esse estilo e tal.
Pô,
e
ele morreu só em 2020, cara.
Morreu agora. Caraca, pô. Quantos anos ele tinha?
87. Caraca. Todos.
Tinha todos.
Não, ele era... ele era de 32, ele tinha 87. Ele pariu o rock and roll junto junto com o Chuck Berry, enfim, né? A galera dessa época e tal.
O Marty McFly, né? Toda essa galera aí. É.
E, McFly. E ele viu o rock and roll morrer. Agora a gente vai brigar, meu amigo.
Aí não, aí não. O cara que defende o Axl Rose cantando até hoje vai falar que o rock morreu.
Ele pariu e enterrou o rock and roll Little Richard, do maior rockstar com a letra L de todos os tempos. Faz o L.
Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.